Bezrat Hashem, Daf Chav, Chodesh Yeruvin. Estamos no primeiro livro Daf Chav. Na última palavra da linha, Abba, Minei Abba e Merabba. Nas últimas duas perguntas que Abaye perguntou para Rabba, já vimos quatro perguntas, vamos ver mais duas perguntas do Daf de hoje. Com relação à nossa Mishnah, aqueles passebiraot, aqueles cantos em volta do poço para a pessoa poder carregar do poço para fora do poço, os passebiraot fazem um rechute errido, um recinto privado em volta do poço. É um recinto privado secundário ao poço, é como se fosse uma casa só, poço. E fora do poço a pessoa pode carregar a água para fora do poço também. Fala aqui agora, Bamine Abai Meraba. Abai perguntou para Rabba, Hatzer Shirosha Nechnas Lebena Pasinma. Com relação a um Hatzer, um pátio na frente de uma casa, é um rejuta errida, é um recinto privado. Se a porta do Hatzer está dentro dos Passebiraot, entre os Passebiraot, qual é a lei com relação a carregar do Hatzer para esses Benapassim? Maori Taltel Mitoha, de Benapassim, qual é a lei com relação a carregar do Hatzer do pátio para os Benapassim, para entre esses cantos em volta do poço, o Mi Benapassim Mitoha e vice-versa? Qual é a lei? A questão é: será que, uma vez que as pessoas usam esse poço como um recinto público de todos, que todas as pessoas podem tirar água de lá e usar aquele recinto, será que é como se fosse um mavoi? Como vimos no começo da Maseret, um mavoi é um beco que conecta entre casas, pátios e uma rua principal. Aqui talvez, será que isso é um mavoi? É um recinto coletivo que os sábios proibiram carregar sem fazer Iruvê Hatzerot, Shutufê Mavot, ou seja, pela Torá um mavoi, um beco e um Hatzer, um Lechute Ahit, poderia carregar lá livremente de um para o outro também. Os sábios falaram que é proibido, porque uma vez que parece como uma rua que tem uso coletivo das pessoas, então é proibido carregar, até fazer o verhatzerot, comprar uma comida com o dinheiro de todas as pessoas que dividem esse hatzer, colocar em uma das casas, a mesma coisa com o avô, e comprar uma comida com o dinheiro de todas as pessoas que dividem esse avô, e colocar em um dos pátios e poder carregar no avô e no hatzer. Aqui, com relação a esses passebiraot, será que aqui também é um mavoi? Entre todas as pessoas que dividem esse passebiraot para poder tirar água, e uma vez assim será proibido carregar do hatzer para esses passebiraot e vice-versa, porque é proibido carregar sem fazer shitufei mavot, e não é possível fazer shitufei mavot com todas as pessoas que dividem esses passebiraot, todo o público? Ou será que não? Será que é permitido carregar do hatzer para esses passebiraot, uma vez que esse uso das pessoas é um uso temporário, não é um uso fixo? Às vezes as pessoas precisam de água, às vezes não. E mesmo que eles precisam de água, é só uma coisa temporária. E então talvez não é considerado um mavoi, um recinto coletivo das pessoas, uma vez que é um uso fraco. Isso pergunta aqui a Gemara Marley, falava para Abaye Mutar, é permitido carregar do Hatzer para esses passebiraot. Esse uso de pegar água é um uso fraco, é um uso temporário, não caracteriza esses passebiraot como um mavoi. Steinmai, outra pergunta que perguntou a Abaye. Se tem dois Hatzerot, dois pátios, referentes a duas casas, abertos a esses passebiraot, ou seja, a entrada desses pátios está dentro desse quadrado imaginário em volta do poço. Aqui já é diferente. Aqui temos dois Hatzerot abertos a esses passebiraot. Uma vez assim, para entrar nos Hatzerot, nesses pátios, temos que passar por esses passebiraot. Agora já virou uma voi, talvez, entre as pessoas desses Hatzerot, não o público que tira água de lá, mas sim as pessoas que moram nesses pátios e nessas casas. A Marlei falou, Rabba, realmente é proibido carregar do Hatzer para os Passebiraot, porque é como se fosse um avô. Aparentemente seria permitido carregar se eles fizeram Eruvê Hatzerot. Se tinha, por exemplo, uma porta entre um pátio e outro pátio, podemos fazer Eruvê Hatzerot, comprar uma comida e colocar na casa da outra pessoa. Uma vez assim, esses pátios, essas casas virou um recinto só. Sendo assim, seria como um Hatzer só aberto aos passebiraot? E já vimos que é permitido? Não é uma voi? Porém, Rashi fala aqui que mesmo que foi feito Eruvê Hatzerot, sustenta a Rava que é proibido carregar, como a gente vê na frente, a opinião de Ravuna. Amar Ravuna, falou Ravuna, Shtaim Asurin Vafiru Irvu. Fala Ravuna, dois pátios abertos aos passebiraot é proibido carregar dos pátios para os passebiraot, por quê? Vafiru Irvu, mesmo que foi feito Eruvê Hatzerot? Gzerá Hashem Ayomru Eruv Moel Leben Apassim. É uma cerca rabínica, pela Torá poderia carregar. Como já vimos, com Eruv Hatzerot, esses dois recintos viram um recinto só, é como se fosse um pátio aberto aos passebirot, que já vimos no começo da Sugiá, que não tem problema. Não é uma voi. Então por que não pode falar que o sábio é uma cerca? Shema Yomru, talvez vão falar Eruv Moel Leben Apassim. As pessoas que vão ver da rua, pessoas carregando desses Hatzerot para esses passebirot, não vão ver que tem uma porta entre os pátios. Vão pensar que não tem uma porta, não vão ver o Hatzerot. E mesmo assim pode carregar, por quê? Deve ser que foi feito o Shetufem Avot. Uma pessoa comprou comida, ele carregou essa comida através dos passebirot para entrar no pátio do vizinho e colocou na casa do vizinho e pode carregar. E isso não é verdade. Os sábios só fixaram a Lachá de Shetufem Avot, se é uma voi perfeito, tem paredes, pelo menos a maioria das paredes fechadas. Aqui a maioria da parede está aberta, só tem esses cantos. Outra Lachá de Mavoi é que tem que ser mais o comprimento maior do que a largura. É aqui não, aqui aparentemente é um quadrado. Então falar que é uma lá, tem uma cerca, para as pessoas não errarem e pensarem que pode fazer Shetufem Avot com os passebirot. Então Rav Huna proibiu carregar entre os Hatzerot e os Passebirot, mesmo que foi feito Eruv Hatzerot. Essa é a opinião de Rav Huna. Rava Amar, a opinião de Rava é Irvu Mutar, se foi feito Eruv Hatzerot é permitido. Conforme Rava, não temos esse receio que as pessoas não vão ver essa porta entre esses dois Hatzerot. Sabemos já que se não tem porta entre os dois Hatzerot, entre os dois pátios, é impossível fazer Eruv Hatzerot. Não podemos classificar esses dois Hatzerot como um só, se tem uma mechitzá perfeita entre eles. Se tem uma porta, então já podemos conectar os dois e fazer um pátio só. Falando, uma vez que tem uma porta, já é suficiente, não temos o receio que as pessoas não vão ver essa porta. Falando a Malé, a Baile Rava, falou a Baile Rava. Tarea de Messiah, tem uma braita que ajuda a sua opinião. Hatzer Sherosha Echad Nichnas Leben Apassim. Se tem um Hatzer, que a entrada dele entra dentro desse espacinho. Mutar Taltei Mitochá Leben Apassim. É permitido carregar do Hatzer para esse passebirot, não tem problema, como a gente já viu. Que se tem um Hatzer só aberto para os Ben Apassim, aquele quadrado imaginário em volta do poço, não tem problema, não é uma voi. Como já vimos que esse uso do público é um uso temporário de pegar água, não caracteriza isso como uma voi. Um Ben Apassim Letochá e vice-versa também pode carregar dos Ben Apassim para o Hatzer. Avastain, porém, dois Hatzerot abertos aos Ben Apassim, a Sura é proibido. Por quê? Responde novamente Varim Amorim. Quando é que é proibido carregar, se tem dois Hatzerot abertos aos Ben Apassim, esse quadrado imaginário, Shelo Irvu, quando não foi feito Rover Hatzerot entre os pátios. Aval Irvu, mas se foi feito Rover Hatzerot, Butarina é permitido, como já vimos, que os dois pátios viraram um pátio só. Eu falei, mas realmente é como o Rava falou, que funciona Rover Hatzerot para poder carregar entre os dois pátios e os Ben Apassim, esse quadrado imaginário em volta do poço. Falando a lei Mateabetil de Rav Huna, talvez é uma pergunta contra Rav Huna, uma rejeição da opinião de Rav Huna que fala que Eruv não funciona. Temos aquele receio que vimos anteriormente, que as pessoas vão pensar que pode fazer Shetufem Avot, Amalechar Rav Huna. Rav Huna falou uma resposta, Hatam, lá naquela braita, Dehadran, Dehadvan, lá é um outro caso, se trata lá que a parede entre os campos se quebrou de uma forma visível, as pessoas da rua conseguem perceber que tem sim uma abertura entre dois campos. Tudo que recebeu de Rav Huna é que se tem uma mechitzá, uma parede entre os pátios e tem só uma porta entre os pátios, as pessoas não vão ver essa porta. Mas aqui que está toda essa porta bem aberta na frente desses pátios, aí não temos esse receio. Se fala Rav Huna, respondendo à prova de Rava. Continua, Bamine Abai Merab. Agora a sexta pergunta que Abai perguntou para Rava. Yavshumayim Beshabat Mal. Sabemos que esses passebiraot permitem a pessoa de carregar água do poço para fora do poço. Só assim a pessoa pode carregar se baseando nesses passebiraot. Pela Torá, esses passebiraot são mechitzot, são divisórias de recintos e faz um rechuterri. Midrabanan, isso não faz um rechuterri completo. Só para carregar água, os sábios facilitaram a Lachá, uma vez que água é uma necessidade muito básica das pessoas. Perguntou o sábio, Yavshumayim Beshabat Mal. Se tinha água na entrada do Shabat, no meio do Shabat se secou esse buraco, era um buraco de água da chuva. No meio do Shabat acabou a água e talvez ficou proibido carregar lá, ou talvez não, talvez uma vez que na entrada do Shabat tinha água, então uma vez que na entrada do Shabat era permitido carregar, talvez é permitido carregar para todo o Shabat. אמר לי, פלור רבא פראביי, כלום נעשית מחיצה, אלא בשביל מי? Tudo o motivo que essas mechitzot, essas divisórias funcionam é por causa da água do poço. Maim en kan, mechitza en kan. Se acabou a água desse bor, desse buraco de água da chuva, acabaram também as divisórias dos recintos e não pode mais carregar lá. Isso falou Rabba. Bai Ravim. Ravim perguntou. Yavshu maim be Shabbat? Se realmente se secou a água no meio do Shabbat e ficou proibido carregar o Baal Be-Shabbat e choveu, por exemplo, e voltou a encher esse poço de água, mal qual é a lei? Será que isso não volta a se permitir, uma vez que essas merrezot foram feitas no Shabbat? Amalei Abaye falou Abaye, Yavshu Be-Shabbat no Tebaye Lecha. Com relação a isso que se secou a água em Shabbat, você não precisa perguntar, Tebaye Minei de Mar, porque eu perguntei para Rabba, o Pashtit de Deassi, como vimos anteriormente, que Rabba proibiu. Se se secou essa água no meio do Shabbat, é proibido carregar, mesmo que na entrada do Shabbat era permitido carregar. Baal namelote baalecha. E a sua pergunta, se no meio do Shabbat voltou a chover e voltou a encher esse buraco de água, será que volta a ser permitido carregar lá? Também nós temos a pergunta. Deava le mechitza hasuya be Shabbat. É a mesma coisa que uma mechitza, uma divisória de recintos que foi construída em Shabbat. Detanha, como fala a Braita. Kol mechitza asuya be-shabbat, toda a mechitza, divisória de recintos que foi feita em Shabbat, bem meshogeg, mesmo que a pessoa construiu involuntariamente, ou seja, é proibido construir uma mechitza em Shabbat. Se a pessoa fez involuntariamente, não sabia que era proibido, ou esqueceu que era Shabbat, bem bemezit, mesmo que a pessoa foi voluntária no pecado, bem beones, mesmo que a pessoa não quis fazer uma mechitza, bem beratzon, mesmo que a pessoa sim quis fazer uma mechitza, shma mechitza. É sim considerado uma mechitza, uma divisória de recintos, mesmo que foi feita de forma proibida, sim divide os recintos. Aqui também, na prática, agora que tem água nesse buraco, então as mechitzot voltam a ser válidas e é permitido carregar lá em Shabbat, mesmo que foram feitas em Shabbat, é permitido se basear nessas mechitzot, essas divisórias de recintos, como a gente viu na Braita. Pergunta Vela Vitmaralá, não é verdade que a gente já escutou, que foi estudado nessa Braita? Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, Loshano, essa breta só é válida. Ela diz, Rok, só com relação a jogar um objeto da rua para um recinto que foi construído em Shabbat e a pessoa está obrigada a Korban Hatat. Uma vez que me deu raita pela Torá, isso são mechitzot válidas. Mesmo que feito de uma forma proibida, a pessoa está obrigada a trazer o Korban Hatat porque ele fez um pecado involuntariamente em Shabbat. Se ele fez voluntariamente, da chayav skila, apedrejamento ou careta, depende da situação. Só assim, dificultando a lahá, a gente falar que essas mechitzot são válidas, a valer talteu, porém com relação a facilitar a lahá para poder carregar num recinto que tem mechitzot que foram feitas em Shabbat, lo, isso não se falou. Ninguém facilitou a lahá falando que posso carregar num recinto privado que foi construído em Shabbat, isso está proibido. Então, sendo assim, perguntou a Gumará. Como a gente pode falar com relação às passe biraot, a gente pode se apoiar nessa chuva que caiu no meio do Shabbat e poder fazer que as mechitzot sejam válidas? Se foi construído no meio do Shabbat, a gente não pode facilitar a lahá. Dificultar a lahá, a gente dificulta, mas não facilitar a lahá. Fala que pode carregar nesses passe biraot. Respondendo a mulher aqui, Itmar de Rav Nachman, isso que Rav Nachman falou limitou essa braita, a mezid Itmar. Essa é com relação a um pecado que a pessoa fez voluntariamente. A pessoa construiu um mechitzot voluntariamente, aí é um problema. Essas mechitzot não permitem a pessoa de carregar lá. Por isso foi involuntariamente, be honest, se a pessoa não quis fazer uma mechitzá, aí os sábios não multaram ele, continua permitido carregar nesse recinto que também se choveu, então as mechitzot foram feitas involuntariamente. É permitido continuar carregando nesse espaço de alto. Continua. Amar Rabi Elazar. Falou Rabi Elazar. Hazorek leben passe a biraot chayav. A pessoa que joga um objeto da rua, para dentro desse espaço de biraot, a mulher entendeu que tem lá um poço, está obrigado a korban hatat, porque jogou da rua um reshut rabim para um reshut erechim no recinto privado. Pergunta. Pshita, com certeza ele está obrigado a korban hatat? Não tem nenhuma novidade. E lá me ritzai. Se não for uma mechitza que faz um reshut erechim no recinto privado, como é permitido tirar água desse poço para fora desse poço? Com certeza é, porque esses passeios são mechitzot pela Torá. Então com certeza a pessoa que jogou um objeto da rua para lá está obrigada a trazer o Korban HaKatat que jogou no Reshut Rabim. Para o Reshut Yachid, Favalot Tzvicha. No Kirab Birazar quis inovar uma outra halakha. De Avat que Empase Birot Reshut Rabim. O que a pessoa fez, ele colocou esses quatro cantos na rua, mas não tinha nenhum poço no meio desses cantos. De Zarak Letochai, a pessoa jogou um objeto da rua para esse Reshut Yachid. Hayav está obrigado a trazer o Korban HaKatat que ele jogou realmente de uma forma proibida para o Reshut Rabim, para o Reshut Yachid. A novidade é que mesmo que não tenha um poço, esses passeios birot são mechitzot, são divisórias de recintos. Pergunta para a Anami Pshita, isso também é óbvio. E lá o Debeama mechitzai, Gabori, Remishter, Letitule. Fala, mas com certeza essas passeios birot são mechitzot pela Torá, independentemente do buraco que tem com água. Porque se não foram os passebirot que fazem as mechitzot, o que vai fazer as mechitzot? Um poço não faz mechitzot, com certeza os passebirot são mechitzot pela Torá. Então, também é óbvio isso, que mesmo que não tem um poço, esses passebirot fazem um reshut yachid pela Torá, e a pessoa que joga um objeto da rua para lá está obrigada a fazer o Korban HaKatat. Não tem uma novidade, isso que Rabi Elazar falou. Lotzricha, responde a Mirá, realmente a novidade de Rabi Elazar é outra. Afalgav de Kabak Barabim. Mesmo que o público, ele perfura, ele passa por dentro desses passeios birot, aparentemente eles iam anular essas mechitzot, essas divisórias de recintos, tem a parte da rua, não é mais uma reshut yachid, mesmo que a estrada, a rua passa pelo meio desses benapassim, entre esses cantos, e mesmo assim fala da Belazar, que esses passeios birot fazem uma reshut yachid, mesmo que o público passa por lá. Pergunta, Maika Mashman, qual é a novidade da Belazar? De lo atu rabim umivat mechitzta. A novidade é que o público não tem a força de anular mechitzot, divisórias de recintos. Ha amar Rabi Elazar hadazina. Rabi Elazar já ensinou essa halakha uma vez. Detrana Mishnah. Rabi Yehuda Omer fala Rabi Yehuda. Ima ita derech reshut rabim mafsa katan yisalkel al tzedadim. Com relação a passei biraot. Se construíram esses passei biraot no meio da rua, e realmente a rua, a estrada passava no meio desses passeios birot. Aparentemente anulam as mechitzot, fala Rabi Yehuda, tem que realmente desviar essa estrada, essa rua, para fora desses benapassim, para fora desses cantos, para a gente poder carregar do poço para fora do poço. Essa é a opinião de Rabi Yehuda, que o público cancela as mechitzot. Vechachamim Omrim, a opinião da maioria dos sábios é Enotzarich, não tem necessidade de fazer isso, o público não cancela as mechitzot. Sobre isso falou Rabi Elazar, Rabi Yochanan e Rabi Elazar da Natarvai, e Rabi Yochanan e Rabi Elazar falaram juntos, Kan Odiachá Kohan Shem Mechitzot. Aqui os sábios ensinaram a força das Mechitzot, das divisórias de recintos. Que mesmo que o público passa, e através dessas Mechitzot, essas divisórias, as Mechitzot continuam dividindo recintos. Dentro dessas Mechitzot continua sendo um Reshut Yachid, um recinto privado. Então a gente já viu essa novidade que Rabi Elazar falou, que o público não cancela as mechitzot, porque ela tem que falar outra vez a mesma halakha. Resposta. E mehatam, se fosse com relação àquele caso, Rava Amina, poderíamos pensar cá, velosfira lei. Poderíamos pensar que a Rabi Elazar falou que os Ramim citaram aqui a importância das mechitzot, que não são canceladas pelo público, porém a Rabi Elazar prova, talvez você tenha halakha como Rabi Yehuda, que fala que sim, são canceladas. Kamashmalan, isso veio aqui na Belazar falar que isso não é lahá como Chachamim, que as mechitzot não são canceladas porque o público atravessa elas. Continua a Gemara. Kam, Sfira Lei, a novidade é que sim, isso não é lahá como Chachamim. Pergunta a Gemara. Velei maha, velo baiach. Na Belazar poderia falar só essa lahá que ele falou na nossa sugiá, que a pessoa que jogou o objeto para dentro desses passeios biraot e o público passa por lá, está no meio da estrada, mesmo assim a pessoa está obrigada a fazer o Korban HaKatat porque jogou do Reshut Rabim para o Reshut Yachid. Só fala essa halakha, não precisa falar que Kan Odiachá Kohan Shal Mechitzot, não precisa falar que aqui os Chachamim ensinaram qual é a força das Mechitzot. A gente já sabe disso. Por que deve falar duas vezes a mesma coisa? Continua a Gemara. Hada Michal Chaverta Itmar. Realmente, Rabi Elazar só falou essa halakha com relação à pessoa que jogou um objeto. Os alunos de Rabi Elazar deduziram esse segundo comentário de Rabi Elazar que aqui os sábios eles ensinaram a força das mechitzot, que as mechitzot não são anuladas perante o público, mas não foi Rabi Elazar que falou as duas vezes a mesma halakha. Continua. Mutar le'akriv la'be'er. A Mishnah falou que a gente pode fazer esses posebiraot com uma área pequena. Tem um mínimo de área para estar válido esses posebiraot. É o espaço de um animal colocar a sua cabeça, a maior parte do seu corpo dentro desses posebiraot e para poder beber a água desse poço. Sobre isso fala aqui a Gemara. Tranatan tem uma Mishnah, Masechet Shabbat. Lo yamod adam birshut rabim veishteh birshut yachid. A pessoa não pode ficar de pé na rua, no Reshut Rabim, colocar sua cabeça no Reshut Yachid, um recinto privado, para beber algum líquido lá. Mesma coisa contrária, o Reshut Yachid não pode ficar de pé no Reshut Yachid, num recinto privado, veishteh birshut rabim, e bebendo alguma coisa com a sua cabeça na rua. É proibido. Por quê? Temos a receio que a pessoa vai colocar sua cabeça onde seu corpo está e vai pegar esse utensílio que ele está segurando do outro recinto e vai trazer para o recinto que ele está e vai estar carregando do Reshut Yachid para o Reshut Rabim ou vice-versa, do Reshut Rabim para o Reshut Yachid, está proibido. Para ele tem aqui uma solução. Ele em que machnis roshu berubu lemakom shehu shoteh. Tem uma solução que a pessoa pode sim beber dessa forma, se a pessoa tem a sua cabeça no outro recinto e a maioria do seu corpo no outro recinto. Aí a pessoa pode sim beber os líquidos no outro recinto, mesmo que seus pés, por exemplo, estão num primeiro recinto. Não temos a suspeita que ele vai carregar do Reshut Rabim para o Reshut Yachid ou do Reshut Yachid para o Reshut Rabim, uma vez que a maioria do seu corpo está no outro recinto, tem uma sinalização suficiente e a pessoa vai se lembrar que não pode carregar de um recinto para o outro. Para isso, todo o seu corpo está em um recinto e só sua cabeça está em outro, não temos uma sinalização suficiente e temos um receio que a pessoa vai sim chegar a carregar de um recinto para o outro. Isso fala Mishnah Masechet Shabbat. Viramos a página. Vehem begat. A mesma coisa com relação a um gato. Um gato é um reservatório que as pessoas pisam nas uvas para fazer o vinho. Sobre isso fala aqui essa Mishnah. A pessoa que está de pé espremendo uvas em cima desse gato, a pessoa pode pegar o vinho e beber sem tirar os dízimos, sem tirar os maasrot. Por quê? Uma vez que esse vinho não está pronto, existe uma permissão de consumir um alimento que não está pronto, de uma forma temporária, uma forma improvisada, sem tirar os maasrot, sem tirar os dízimos. A pessoa que tira o vinho desse gato para fora do gato, ele já tem que tirar os dízimos, ele não pode beber isso, mesmo de uma forma temporária. Ele tirando o vinho do gat, já virou uma forma fixa, uma forma permanente. Isso fala aqui, essa Mishnah, a pessoa que está de pé fora do gat, com sua cabeça em cima do gat, ele não pode beber o vinho dessa forma, porque temos a suspeita que ele vai acabar tirando o vinho de dentro do gat para fora do gat, e vai acabar bebendo esse vinho de uma forma proibida, sem tirar os maçãs, sem tirar os dízimos. Isso fala aqui, essa Mishnah. Porém, existe uma solução para ele. Se a maioria do seu corpo e sua cabeça está dentro do gat e seus pés estão fora do gat, ele pode sim beber lá porque tem uma sinalização suficiente que ele não vai acabar carregando o vinho de dentro do gat para fora do gat. Isso fala aqui a Mishnah. Explica a Gemara. Gabi Adam Ha'amar de Bairosho Virubo. Com relação a uma pessoa, já vimos que é necessário que a pessoa esteja com a sua cabeça e a maioria do seu corpo em um certo recinto para a gente não ter suspeita que ele vai carregar de um recinto para o outro, como já vimos. Gabi Pará, com relação a um animal. Miba inalá roxá verubá. Com relação a um animal também, para a gente poder dar para um animal beber num recinto, ele tem que estar com a sua cabeça e a maioria do seu corpo naquele recinto, ou talvez não, ou talvez uma vez que a cabeça do animal está num HTR, num recinto privado, não temos a suspeita que esse animal vai sair desse recinto privado e a pessoa vai chegar carregado do recinto privado para um recinto público. Um Reshut Yachid para um Reshut Rabim de uma forma proibida? Isso pergunta aqui a Agmará. Será que o animal tem que estar com a sua cabeça e a maioria do seu corpo nesse Reshut Yachid para a gente poder dar para ele de beber e comer? Ou não é necessário que ele seja com a maioria do seu corpo dentro desse Reshut Yachid? Fala, Agmará. Kol eicha de kanakit mana velo nakit la lotiba elecha. Agmará explica essa questão. Se a pessoa está segurando o utensílio, mas não está segurando o animal está solto. A pergunta não começa. Que com certeza a gente tem que estar com o animal, com a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro desse Reshut Yachid para poder dar para ele de beber e comer. Se o animal está solto, temos a suspeita que esse animal vai sair desse recinto e a pessoa pode chegar a carregar de um recinto para o outro de uma forma proibida. Isso é simples falar Gemara. Kitibai lecha, a pergunta só começa em Hadenakit mana venakit la. A pergunta começa se a pessoa está segurando o utensílio, o balde de água. Venakit la, e também está segurando o animal com suas mãos. Mai. Qual é a lei? Será que o animal tem que estar com a maioria do seu corpo dentro desse rio Juterahid? Ou é suficiente que a pessoa está segurando o animal não vai sair? E a cabeça do animal está no Reshut Ha'arit e o corpo está na rua, não temos a suspeita que a pessoa vai chegar a carregar do Reshut Ha'arit pelo Reshut Ha'arabim. Amarle falou, sábio Tenitua, a nossa Mishnah é uma prova para um dos lados. O Bilvachte aparar o Shaver Ubami Bifnim, Veshota. Aquela área mínima dos Passei Biraot, é aquela área que o animal consegue entrar com sua cabeça, a maioria do seu corpo dentro desses Passei Biraot e beber água do poço. Mas lá como se trata a nossa Mishnah, de Nakitla Venakitmana. A Mishnah não diferenciou, deve ser que se trata mesmo que a pessoa está sim segurando o animal. E a Mishnah falou que a pessoa tem que estar com o animal, mas é dele dentro desse Rishuterahi, desses Passebiraot. Então isso responde a nossa pergunta, que mesmo que a pessoa está segurando o animal tem que estar com a sua maioria do seu corpo dentro desse Rishuterahi. Falou, não tem uma prova, de nakit mana, velo nakit la. Talvez a nossa Mishnah se trata exatamente nesse caso que a pessoa não está segurando o animal. Aí o animal tem que estar com a sua maioria dentro desse Reshut Ha'arit para poder beber e comer esses alimentos que tem nesse Reshut Ha'arit. Porém, numa situação que a pessoa está sim segurando o animal, talvez não é necessário que o animal seja com a sua maioria dentro desse Reshut Ha'arit. Pergunta, vechi nakit mana velo nakit la mishari. Como você pode falar que a nossa Mishnah se trata que a pessoa não está segurando o animal? Não é permitido dar para um animal de comer e beber se a pessoa não está segurando o animal? Beatane, a prova para essa pergunta. A pessoa não pode encher um utensílio, um balde de água e dar em Shabbat para o seu animal. O que a pessoa pode fazer é encher um balde e despejar na frente do animal e o animal vai beber. Então, agora entendeu que se trata aqui que a pessoa não está segurando o animal. Se a pessoa está segurando o animal, então a pessoa pode sim dar de comer e beber para o animal, como a gente viu na nossa Mishnah. Então deve ser que essa braita se trata que a pessoa não está segurando o animal. Se vê que é proibido dar de comer e beber para um animal, que a pessoa não está segurando ele, o que a pessoa tem que fazer é jogar na frente dele e ele vai comer sozinho. Então, nossa Mishnah considera se trata que a pessoa sim está segurando o animal. E mesmo assim precisa de Roshô, Verubô, a cabeça do animal dentro desse recinto. Também a maioria do corpo do animal dentro desse Reshut Ha'arit, a pessoa dá para o animal de comer e beber. Responderam essa pergunta. Fala, Hayit Maralá, essa breta não é uma prova. Amar Abai, Abai explicou essa braita. Hachabe evus haomet berjut arabim, gavó aserat fachim, ve rochav dalet. Se trata aqui de um caso especial, fala Abai. Isso que a braita falou que a gente não pode dar de beber e comer para um animal, é um caso específico. O animal está num curral. Na frente desse animal tem uma janela, uma abertura para a rua. Tem um evus. Evus é uma caixa que as pessoas colocam comida para animal, água. Haomet berjut arabim está na rua. Esse evus é um Reshut Ha'arit, é um recinto privado, porque gavó asara tefachim, tem uma altura de suas paredes de 10 tefachim, 1 metro. Verô Havdale tem uma largura de 4 tefachim, 40 centímetros. Tem outra situação aqui. Verô Shoechad Nechnas Tebenapassin. Uma extremidade desse evus está na rua, uma extremidade do evus está dentro de um Benapassin. Tem lá um poço, aqueles Passei Biraot. Benapassin, entre os cantos desses Passei Biraot, tem lá a extremidade desse evus entrando dentro desse Reshut Ha'arit, desse recinto privado do poço. Isso falou aqui a braita que a gente não pode carregar e dar para o animal de comer. O que significa isso? A pessoa gostaria de pegar água do poço, nesses Passei Biraot, colocar num balde. Ele colocaria esse balde em cima do evus, que é um Reshut Ha'arit, é um recinto privado. Ele sairia para a rua com seu corpo, mas o balde ainda em cima do evus, carregaria esse balde por cima do evus até chegar perto do animal, deixaria o balde na frente do animal para o animal comer e beber. Isso que ele gostaria de fazer. Fala, é proibido fazer isso. Por quê? Não é proibido estar na rua e carregar um objeto na casa, não tem essa proibição. Aqui também ele está na rua, porém o balde está em cima do evus, que é como se fosse uma casa. Qual é a proibição aqui? Gzerá dirma hazel el evus de mekalkel. A pessoa pode chegar a ver que o evus, essa caixa, está quebrada, veatletikuni, a pessoa vai querer consertar isso. Não vai permitir em Shabbat, não é boné, não está construindo uma coisa proibida, não é metakemaná, não está construindo um utensílio. Ele está fazendo de uma forma permitida, isso que ele vai querer fazer aqui. Vedar aleledavla beadei, o que ele vai fazer é, ele vai pegar o balde em suas mãos, tirar o balde de cima do evus para consertar o evus. Vekama pikmir shuteahi deshuterabi. A pessoa vai chegar a carregar da casa, ou seja, do evus, que é um shuteahi, é um recinto privado, para a rua. Não é forma proibida, por isso eles fizeram uma cerca. Não faça isso, jogue a água que você quer dar para o animal. Você estando nos passeios Biraot, e o animal vai beber essa água sem você sair para a rua. É uma cerca. Se a pessoa assim fizesse isso, fosse consertar o evus e tirasse esse balde de cima do evus para a rua, ele está obrigado a trazer o Korban Hatat, ele transgrediu uma averá da Torá, um pecado da Torá? Vehama Safra, Maravi Amia, Maravi Uchanan, o sábio falou diferente. Amefanecha Fatsav Mizavit Lezavit. A pessoa que está em sua casa, carregando objetos de um lado para o outro da casa. Venimlach Aleen. A pessoa mudou de ideia. Ele já tinha levantado o objeto e falou: eu vou levar isso para a rua, Vehotsian. E levou isso para a rua. Patur, ele está isento de trazer o Korban Hatat. Por quê? Porque quando ele levantou o objeto, ele não pensou em fazer um pecado. Quando ele levantou o objeto, ele pensou em levar para o outro lado de sua casa. No meio do caminho, ele mudou de ideia e levou para a rua. Akira, o levantamento do objeto, não foi uma forma proibida. Sabemos que a proibição de carregar em Shabbat tem três etapas. Tem a Akira, que é o deslocamento, o levantamento do objeto de sua superfície. Tem a Olahá, carregar. E tem a anahá, descansar o objeto. Os três têm que ser feitos de uma forma proibida para a pessoa estar obrigada a trazer o Korban Hatat. Aqui, quando a pessoa fez a akirá, ele pensou em levar para o outro lado da casa dele, não na rua, não está obrigada a trazer o Korban Hatat. A mesma coisa com relação ao nosso caso. A pessoa estava dentro dos passeios Biraot. Ele pegou a água e queria colocar esse balde em cima do evus, ou seja, carregar de um Urexuterahi para outro Urexuterahi, dos Penapassim, para o evus. A pessoa vai chegar a carregar isso para a rua? Aquilo não foi de uma forma proibida. Então também está isento do Korban Hatat, porque os sábios iam fazer uma cerca para esse caso, falando que ele tem que jogar água, estando nos Benapassim, dentro desse quadrado imaginário do poço. Não tem nenhuma cerca de uma proibição da Torá aqui. Ela, então realmente corrija a Gemara, é uma outra suspeita que a gente tem. Zimni, às vezes, de Metakemlei, a pessoa vai querer consertar o Evus, Vehader Meailei. O que acontece é que a pessoa vai pegar esse balde e outra vez colocar ele dentro do evus, aqui a pessoa vai chegar a carregar da rua para o evus, que é um recinto privado. Esse é o problema. Por isso eles falaram que a pessoa tem que jogar essa água e essa comida estando dentro dos passebiraot. Ou seja, o que a Breta falou não significa que é proibido dar de comer para um animal sem a pessoa estar segurando o animal. Isso é permitido? E pode ser que isso que falou nossa Mishnah, que tem que estar a maioria do animal dentro desse recinto para a pessoa dar de comer para ele, porque a pessoa não está segurando o animal. Mas se a pessoa estivesse segurando o animal, talvez a pessoa não tenha que estar com o animal, a maioria dele dentro desse recinto para dar para ele de comer. Não temos uma resposta para a pergunta se realmente se a pessoa está segurando o animal tem que estar a maioria dele dentro do recinto para a gente não ter um receio que a pessoa vai chegar a carregar. Ou será que mesmo que não, a pessoa está segurando o animal já é suficiente e mesmo que só a cabeça do animal esteja dentro desse recinto, já a pessoa pode dar de comer para esse animal? Não temos uma resposta. Falando aí, Kadami, tem uma outra versão dessa pergunta. Gabe Adam, haka amrinan de sagi liberosho verubo. Com relação a uma pessoa, já vimos aquele caso, a pessoa não pode estar na rua com a sua cabeça na casa, ou a pessoa não pode estar na casa com a sua cabeça na rua e bebendo. Temos o receio que a pessoa vai chegar a carregar de um recinto para o outro. O que a pessoa pode fazer é que a maioria do seu corpo e sua cabeça está no outro recinto, já é uma sinalização e a pessoa pode sim beber dessa forma. Então fala aqui a Gemara. Com relação a uma pessoa, a gente diz que é suficiente que sua cabeça e a maioria do seu corpo estejam em um certo recinto, a pessoa não chegar a carregar de um recinto para o outro. Gabi Pará, com relação ao animal. Me segue lá, Berosha Verubá Olô. Será que é suficiente com relação ao animal que sua cabeça e maioria do seu corpo esteja num eixo terreno, num recinto, para a gente não ter suspeita que a pessoa que está dando para esse animal vai chegar a carregar desse eixo daqui para a rua? Isso fala aqui a Gumará. Escreve-se a Gumará essa pergunta. Se a pessoa está segurando o utensílio e segurando o animal, não tem nenhuma pergunta de Sagela Berosha Verubá. Considera suficiente que o animal esteja com sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro de um eixo terahit, se a pessoa também está segurando o animal, é suficiente e a pessoa pode dar sem de comer para esse animal. Isso não tem pergunta. Ela kitibaleha, a pergunta começa de nakitmana, que a pessoa está segurando o utensílio, a comida do animal, velo nakitla, porém a pessoa não está segurando o animal. Mai, qual é a lei? Será que é suficiente que o animal esteja com sua cabeça e maioria do seu corpo dentro desse recinto ou não é suficiente? Ou seja, a primeira pergunta da Gumará era se a gente precisa estar com o animal, a maioria dele, dentro de um recinto para poder dar de comer para ele. Se a pessoa está segurando o animal. Se a pessoa não está segurando o animal, a Gumará falou no começo, e com certeza o animal tem que estar com a maioria dele dentro do recinto. Se a pessoa está segurando o animal, será que precisa ou não precisa que o animal esteja com a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro do recinto? Essa segunda versão da pergunta é um pouco diferente. Com certeza é suficiente, isso fala aqui a Gumará de Sagile, é suficiente que o animal esteja também segurado pela pessoa e também com a maioria do seu corpo dentro do recinto para a gente poder dar de comer para ele. A pergunta é se a pessoa não está segurando o animal, será que é suficiente que o animal esteja a maioria dele dentro do recinto para a pessoa poder dar de comer para ele? Aparentemente a diferença das duas versões da pergunta é que conforme a primeira versão, se a pessoa não está segurando o animal, se a pessoa sim está com o animal, a maioria dele dentro desse recinto é permitido dar de comer para esse animal. Foi a segunda impressão, já uma dúvida se a pessoa que está com seu animal solto, a pessoa não está segurando o animal, se o animal está com a maioria dele dentro desse recinto, será que é suficiente para dar de comer para esse animal? Essas são as duas versões da Gumará. Fala Marley, falou o sábio, tá em tua, a nossa Mishnah é uma prova para um dos lados. O Bilvat de reparar o chave do Babibifnim, deixou tá, em relação àquela área mínima dos Passebiraot. Tem que ser a área para um animal colocar a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro dessa área, esse quadrado imaginário em volta do poço. O que a gente vê daqui? Mas lá como se trata de nakitmana velo nakitla. A Mishnah não diferenciou os casos, deve ser que a pessoa não está segurando o animal. E mesmo assim, a pessoa está com o animal, a maioria dele dentro desse recinto, desse espaço viral, ele pode dar de beber e comer para esse animal. O que a gente vê daqui? Que mesmo que a pessoa não está segurando o animal, é suficiente que seja a maioria dele dentro desse recinto para dar para ele de comer? Respondendo a pergunta da Gumará. Fala, bom, talvez não esse é o caso. De nakitmana, venakitla. Se trata que a pessoa está sim segurando o animal, e por isso é suficiente que a pessoa esteja com o animal, a maioria dele dentro desse recinto. Porém, se a pessoa não está segurando o animal, talvez não é suficiente que a pessoa esteja com o animal, a maioria dele dentro desse recinto. Faz sentido como essa resposta da Gumará, porque se fosse que a pessoa não está segurando o animal, Mishari, como você pode falar que é permitido dar de comer para um animal? A mesma coisa que a gente viu na primeira versão, a gente vai ver agora também. A Tânia, a Breta falou diferente, que não pode dar para um animal de comer se a pessoa não está segurando o animal. Temos o receio que a pessoa vai chegar a carregar de um recinto para outro recinto. A pessoa não pode encher um balde, por exemplo, de água e dar para seu animal beber. Que a pessoa pode fazer encher esse balde e despejar na frente do animal. E o animal vai beber sozinho. Agora entendeu o que se trata aqui? Que a pessoa não está segurando o animal e é proibido dar para ele de beber. Então, nossa, a Mishnah que falou que é permitido dar para o animal de bebê, se trata que a pessoa está assim segurando o animal, e aí funciona a pessoa que está com o seu animal, a maioria dele dentro desse recinto, para poder dar dele de bebê. Fala, itmaralá. Amarabai. A Bai explicou essa braita diferente, conforme que a Bai falou, não tem uma prova dessa braita, que é proibido dar de um bebê comer para um animal que a pessoa não está segurando o animal. Fala, amará. Aha, bevu, saomed, chutarim. aquele vuz, aquela caixa de comida que está na rua, gavua, saratfahim, como vimos anteriormente, tem uma altura de 1 metro, verocha, varbaa, tem uma largura de 4 tfahim, na orelha do terreno, um recinto privado, verocham, ichnas, de benapassim, uma extremidade está dentro dos benapassim, aqueles passebiraot, dezimim, de hazel, levus, a pessoa quer pegar aquele balde de água, colocar em cima do evus, ir para a rua, pegar esse balde e colocar em cima do evus, perto do animal. E vemos que é proibido isso, porque dezimim de hazel levus de mikalkila. Às vezes a pessoa vê que esse evus, essa caixa está quebrada, vê até ele tikkun, ele vai querer consertar isso, vê dar ele davla, vai pegar o balde e tirar de cima do evus para a rua, vê adem, vê kamapit, vê chuterahil, vê chuterahil, vai acabar carregando do Evus, que é um recinto privado, um Reshut HaRid, para a rua, que é um Reshut HaRabim. Isso fala que a breta não se trata que é proibido dar de comer para um animal, que a pessoa não está segurando o animal. Aqui é um caso diferente, a pessoa não pode pegar um balde que está nos Benapassim, aquele quadrado em volta de um poço, colocar em cima do Evus, porque a pessoa vai chegar a querer consertar esse Evus, e vai chegar a carregar do Evus, do Reshut HaRid, para o Reshut HaRabim. É um caso completamente diferente, fala Gemara, conforme isso, talvez a nossa Mishnah se trata que a pessoa está com um animal solto, e mesmo assim funciona estar com um animal, a maioria dele dentro desse Reshut HaRid, para dar de comer para ele. Pergunta 9, que é Gav Amim Echaev. Como você pode falar que os sábios deram uma cerca para esse caso, talvez a pessoa vai chegar a carregar de cima do Evus, desse Reshut HaRid para a rua? A pessoa não está obrigada a fazer o Korban Hatat nessa situação, para os sábios fazerem uma cerca. Vehamarav Safra, Marav Yami, Marav Yohanan. O que vimos anteriormente? Hamefane, Hafatzav, Mizavid, Mizavid. A pessoa está carregando utensílios de um lado da casa dele para outro lado da casa dele. Venimlach, Aleem, Veotzian. A pessoa mudou de ideia no meio do caminho, está isento do Korban Hatat, Patur. Shevai Ta'akira, Mishai, Jonalekar. Porque quando ele levantou o objeto, ele não pensou nisso, em carregar de Olishu Dahi para um Shutarabim. Meu filho está exigindo do Korban Hatat aqui também. A pessoa não pensou em carregar desses Benapassim para a rua. Ele pensou em carregar dos Benapassim para o Evus. E, de passagem, ele carregou para a rua. Aqui já não foi uma forma proibida. Então não faz sentido que os sábios deram uma cerca para esse caso. E lá no Rio de Agumara, então, é uma outra suspeita que os sábios tinham. Zimrin e Metakenley. Às vezes a pessoa vai querer consertar esse Evus, que vai estar quebrado. Vai dar a ele. E depois a pessoa vai querer trazer esse balde da rua para o Evus, ele vai acabar carregando o Mereshut HaRabim da rua, Mereshut HaRid, para o Evus, que é um recinto privado. Por isso, sabe, se deram uma cerca, falando que a pessoa tem que colocar água estando nos Passei Biraot, no recinto privado, não de pé na rua. Isso foi lá que a Gemara não tem uma prova dessa breta, que é proibido dar de comer para um animal quando a pessoa não está segurando o animal. Tashma, agora a Gemara traz uma prova para resolver a questão da primeira versão da Gemara. A questão da primeira versão da Gemara, resumidamente, é: será que uma pessoa que está segurando o animal e dando de beber e comer para o animal, num recinto privado, será que o animal tem que estar, a maioria dele, dentro desse recinto privado? Ou será que é suficiente que sua cabeça esteja no recinto privado e a pessoa está segurando o animal? Não temos a suspeita que o animal vai sair desse recinto privado e a pessoa vai chegar a carregar? Não tem essa suspeita, é suficiente que o animal esteja com a sua cabeça no recinto privado, uma vez que a pessoa está segurando o animal? Ou será que não? Ou será que o animal tem que estar a maioria dele dentro desse recinto privado, se ele chutar aqui, para a pessoa poder dar de comer e beber para um animal? Tá, chamou a prova. Gamal shelosho velubo mibifnim, ofsino oto mibifnim. Um camelo que tem sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro de um recinto privado, ofsino oto mibifnim, forçam ele a comer. Forçar a comer na farinha Shabbat significa colocar comida na garganta do animal, de um lugar que o animal consegue tirar essa comida de lá. É proibido colocar comida na garganta de um animal, num lugar onde o animal não consegue tirar o alimento de lá. Então fala agora, verá e vus, com relação a forçar um animal a comer, que manda na kit mana, vena kit la dame. É igual um caso que a pessoa está segurando a comida, e está segurando o animal também. A pessoa não consegue forçar um animal a comer se ele não está segurando o animal. De cabaína, andou chave do bar. E mesmo assim, fala que essa breta que a gente precisa que a cabeça do animal e a maioria do corpo do animal esteja no recinto privado. Resolvendo a pergunta da primeira versão, a gente vê que mesmo que a pessoa está segurando o animal tem que estar com a sua maioria do corpo dentro desse recinto privado, desse Reshut HaRid. Fala o Mera Amar, Rav Acha, Baravuna, Amarav Sheshet, falou o sábio, respondendo a essa prova. Shame Gamal, Rui Betsavaru Aroh. O camelo é uma exceção à regra. Conforme essa Gemara, todos concordam que com relação ao camelo, a pessoa tem que estar segurando o camelo e tem que estar com o camelo, a maioria dele, dentro desse recinto privado. Por quê? Rui Betsavaru Aroh. Uma vez que o pescoço do camelo é comprido, que é forte, se esse camelo não está com a maioria do seu corpo e sua cabeça dentro desse recinto privado, desse Rishut HaYachid, temos a suspeita que o camelo vai colocar o seu pescoço para fora desse Rishut HaYachid e a pessoa vai chegar a carregar também para a rua. Então o camelo é uma exceção à regra. Pode ser que outros animais, que a pessoa esteja segurando ele é suficiente se a cabeça dele está dentro desse recinto privado. Porque com relação ao camelo é uma exceção, ele tem um pescoço muito forte, muito comprido, a pessoa tem que estar segurando o pescoço e também tem que estar com ele, a maioria do camelo, dentro desse Rishut HaYachid. Não tem uma prova daqui com relação a isso. Tashma, uma outra prova. Aqui fala, é diferente. Um animal que está com a sua cabeça e a maioria do seu corpo dentro do Rishut HaYachid, forçam ele a comer nesse Rishut HaYachid. Esclarece a Gemara a prova. Veha evus que manda na kitmana, venakit lá. Com relação a evus, forçar um animal a comer. A pessoa está segurando a comida e forçando também o animal. Só assim a pessoa pode forçar o animal a comer. Vekabaina no shoviru bom. E mesmo assim a gente precisa que a cabeça do animal e a maioria do seu corpo esteja no Rishut HaYachid, no recinto privado. Respondendo a primeira pergunta da Gemara. Fala, mais bem, o que se trata aqui essa abrada? Falou um animal. Que animal é esse? Na Midektani, que está escrito Gamal. Você está aqui de um camelo. Ou seja, outra vez, falar o camelo é uma exceção, e que a verdade precisa falar uma bema, um animal, é um camelo, que é uma exceção à regra. Outros animais, talvez, é suficiente que a pessoa esteja segurando o animal. Falando, verratane bema, verratane gamal. Não pode ser que as duas bretas se tratem com relação ao camelo. A Breda que falou Gamá, pode ser que realmente o camelo é uma exceção, como vimos anteriormente. Mas a Breda que falou com relação a Bema, animal, não falou com relação a Gamá, um camelo, parece qualquer animal. Então isso responde a nossa pergunta, que mesmo que a pessoa está segurando um animal, o animal tem que estar a maioria dele com a sua cabeça dentro desse Rishut HaYachid, para a pessoa não chegar a carregar para fora. Responde a Gamá, Midiga Be'adad Itânia. Essas duas bretas estão juntas no mesmo lugar? Não estão juntas no mesmo lugar. Uma breta está em um lugar falando Gamal. Outra breta está em outro lugar falando Bema. Pode ser que essa breta que falou Bema é um animal. E se trata do camelo. Essas bretas não estão juntas para a gente fazer uma dedução que essa parte que fala com relação a Gamal, camelo, é só com relação a camelo. A parte que fala com relação a Bema são outros animais. Pode ser que as duas bretas se tratem com relação a camelos. Porém, os dois Tanaim, os dois sábios, diferenciaram as linguagens. Continua a Bratana na Meach, tem uma prova para essa resposta. Rabi Eliezer, Oser Begamal, Ho'il Betzavaru Aroh. Rabi Eliezer fala que é proibido dar para um camelo de comer, uma vez que o seu pescoço é muito comprido e é muito forte. Então, só é permitido se a pessoa está segurando o camelo e a cabeça do camelo, a maioria do corpo do camelo está dentro desse recinto, só aí a pessoa pode dar para esse camelo de comer. Isso fala que é Agmará. Apesar de amanhã, continuamos a sugiar com novos conceitos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.